Prezados amigos e amigas, estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos no capítulo 15, onde ela está falando sobre vazio existencial. Eu estava pensando, sabe, será que nós não estamos sendo assim muito fortes nesses áudios? Sabe, será que nós estamos assim falando com muita veemência sobre tudo isso? Será que está sendo bem aceito? Mas veja bem, minha gente, é preciso às vezes isso, sabe? É preciso a gente buscar o conteúdo dos escritos da espiritualidade para que a gente possa levantar para nós mesmos, erguermos sobre nós mesmos. Então, nós estamos vivendo aí essas fases difíceis, né? E precisamos crescer, né? Nós espíritas que temos a codificação feita por Allan Kardec, nós que temos todo o estudo feito pelos espíritos através do Chico, através do Divaldo, do Ivone e de tantos outros companheiros e companheiras, né, que escreveram, que escrevem, e estão trazendo para nós essas informações gigantescas relacionadas aí à possibilidade de uma vida melhor. Então nós hoje temos vários conhecimentos profundos já sobre espiritualidade, sobre o mundo espiritual, sobre a encarnação, o que é uma encarnação, uma imortalidade, né? Sobre a vida nos mundos, nos outros mundos, alguma coisa a gente já pode vislumbrar. Enfim, nós estamos caminhando, crescendo mentalmente. Então é preciso que a gente tenha, sim, uma sacudidela. Isso está sendo bom para mim também, tá, minha gente? Nós, quando estudamos, nós estamos estudando juntos. Bom, então nós vamos continuar aqui o capítulo 15, né? No primeiro subitem que ela colocou aqui, é um subitem grande, né? Que é a psicogênese da perda do sentido, é uma coisa complicada. Então ela vai continuar aqui, olha. Compreende-se a necessidade das conquistas externas, que se torna uma forma de autorrealização, e afadiga-se a criatura por consegui-las, para logo constatar a sua inutilidade, por não preencher os espaços tomados pela angústia e pela incerteza. Eu vou colocar aqui para vocês uma coisa que eu aprendi, que é muito interessante. Olha só, como nós precisamos de compensar vibrações. A gente conhece isso através do livro dos mecanismos da mediunidade e nos domínios da mediunidade. Quando os espíritos nos informam que nós temos que compensar vibrações. Então, por exemplo, eu olho para uma rosa ou para uma flor, eu compenso mais com uma margarida do que com uma orquídea. Eu gosto mais da margarida do que da orquídea, ou vice-versa. Então, isso é compensação vibratória. Naquele momento, o meu status vibratório está precisando daquela compensação, certo? E assim com pessoas, com locais, com circunstâncias. Tem gente que adora ir para museus, né? Para igrejas mais antigas, para compensar vibrações ali. Muito bem. Só que isso tem um tempo. Essas compensações, elas têm um tempo. Se passar do tempo, pode ser que cause transtornos mentais para nós. Então, vou dar um exemplo. Nós vamos numa loja ou num shopping e a gente gosta lá de uma estatueta. Uma estatueta interessante, me chamou a atenção, eu olhei para ela, é isso que eu quero levar para minha casa. Ótimo, se você tiver condições, você vai comprar a estatueta. Ele vai levar para sua casa. E você vai ficar observando essa estatueta, vai ficar enfeitando ali um local da sua casa e você vai passar, vai olhar, vai gostar e tal, tal. Enquanto você precisar da compensação vibratória daquela estatueta, porque ela também tem frequências, né? Então, enquanto você precisar daquela compensação, ela vai ser muito útil. Mas no momento em que você não precisar mais, ela passa a ser um entulho na sua casa. Fica lá aquela coisa, você já não gosta nem mais de olhar para ela, já cansou da presença daquela estatueta. E aí você tem que tirar, você tem que dar para alguém, sei lá, fazer alguma coisa que não, você não precisa mais dela, mas você não faz isso. Não faz isso porque te ensinaram que quando você compra uma coisa, você tem que conservar, né? Custou dinheiro e tal. Então te fazem isso. Aí o que que vai acontecer? Vai chegar um menino ou uma menina, filho da sua vizinha, né? Sapeca que só, e vai dar um tranco na estatueta, ela vai cair e vai quebrar. Isso é um recurso para você. Pronto, aí você entra no estado de raiva, né? E começa. Isso, mesmo que você não fale por educação, você vai falar assim, tem que comprar outra para mim. Não, acabou. Aquela acabou. Certo? Então, é preciso que a gente entenda isso. O tempo das compensações vibratórias. Eu preciso compensar isso aqui até um determinado momento. Senão, então, antigamente, quando as compensações duravam muito tempo, uma encarnação inteira, você comprava móveis quando casava e ficava aqueles móveis a vida inteira, porque compensando, sempre precisava daquela compensação. Hoje já está diferente, hoje as nossas compensações costumam ser mais rápidas, então você troca o seu móvel, porque você já não gosta mais daquele estilo de móvel. É claro que você não vai ficar fazendo loucura, ficar trocando móvel toda hora, mas você sente isso quando aquele móvel já não te agrada, quando a vida já está te pedindo uma outra coisa, né? E sem exageros, tá, minha gente? Nós estamos falando isso no sentido de sem exageros, sem fazer aquelas doideiras, né? De, ah, eu vou comprar porque... Não, vamos com calma, a gente vai analisando. Até quando eu gosto? Tem roupas que a gente gosta pra caramba, né? Tem roupa que a gente quer vestir sempre, vai ficando triste quando elas vão perdendo o brilho, né? Vão perdendo aquela vivacidade por tanto lavar. A gente vai ficando triste, que pena, eu gosto tanto dessa roupa, né? Porque ela estava te compensando. Aí é preciso que a gente entenda isso, sabe? Muitas vezes a gente perde, a gente entra num vazio existencial por não compensar vibrações corretas. Então vamos estudar isso? Vamos analisar isso? Mas sem fazer infantilidades, porque tem gente que é infantil. Não, sem infantilidades. Você vai analisar isso, você, por exemplo, eu gosto muito de ir a determinada livraria. Quem gosta de livros, né? Então eu chego lá na livraria, é como se eu estivesse compensando as minhas vibrações. Eu chego ali, olho os livros, às vezes adquiro um ou outro, e vou para casa, fico feliz. Nossa, hoje eu fui na livraria, me deu uma felicidade de estar ali. Então, isso é compensar vibrações. Nós temos que fazer as nossas compensações. Então, a minha compensação vibratória me leva a que lugar para eu compensar? Então, me leva a um clube de bagunça, a um clube para fazer uma festa, um festejo, lá complicado, ali que me compensa a vibração, eu adoro estar ali. Então, preciso de analisar. Está na hora de eu mudar a minha compensação vibratória. Sabe? Eu aprendi isso há um tempo atrás e eu uso isso muito para mim. Sabe? O que, que me compensa? Então, se uma coisa me compensa, eu vou analisar por que, que você está me compensando. O que, que você traz para mim de útil? Né? Então, tem coisas que compensam e que são inúteis, completamente inúteis. Estão compensando vibrações infelizes, que eu ainda tenho. Certo? Então, eu tenho que começar a tirar aquilo. Não, eu não vou compensar essa vibração. Porque uma vibração compensada, ela permanece, né? Então, tem coisas que você tem que mudar. Isso aqui já não dá mais, eu não vou querer isso, não estou afim disso. Tomando os devidos cuidados com relação a pessoas, ao outro, né? Então, se uma amizade já está ficando muito chata, por que está ficando chato? Porque eu já estou querendo fugir dessa amizade? Ou essa amizade realmente ela já não dá mais, a gente já tem que dar uma esfriada? Enfim, tudo isso é tudo muito analisado. Por isso, minha gente, por isso, Allan Kardec coloca que o intelecto foi desenvolvido primeiro. Olha que lindo. Para a gente saber essas coisas. A inteligência foi desenvolvida primeiro, para depois vir a parte moral, que é a parte que analisa o que é bom para mim e o que não é bom para mim. Mas aí eu tive que ter inteligência. Então agora está na hora de usarmos perfeitamente a nossa inteligência, certo? Faça um abismo entre o self e o ego que mais se afastam um do outro, concedendo espaço para a desintegração da personalidade e para a esquizofrenia, né? Compreende a necessidade das conquistas externas que se tornam uma forma de autorrealização, isso que a gente estava falando. E afadiga-se a criatura por consegui-las, para logo constatar a sua quase inutilidade. Não compensa mais a vibração. Percebem? Esses estudos são bem interessantes a gente fazer, porque a gente passa a ser observador presente daquilo que acontece conosco, para nós ou contra nós. Ao invés de eu entrar num processo aí de depressão, de brigas, nada disso, eu vou analisando, eu vou vivendo a análise. Então, um filósofo interessante, Spinoza, ele fala assim, Viva o teu momento, viva a tua realidade. Cada realidade que vem para você, ou cada situação, cada circunstância, é um fato para você analisar. Então analisa tudo isso. Não acorde de manhã e jogue o tempo de qualquer maneira. Não analisa. Eu acordei hoje, de repente o telefone tocou, alguém me ligou. Então, é uma análise. Por que ele me ligou? O que está acontecendo? Então, eu começo a perceber, a sentir a vida na sua expressão que ela tem para me oferecer. Porque a vida vai me dar de conformidade com a minha necessidade, com a minha condição. Ou seja, com as minhas extensões ou com os meus limites. Entende? Muito bem. Este vazio existencial, de certo modo, também se deriva do tédio, da repetição de experiências que não se renovam, da quase indiferença pelas demais criaturas, sugerindo a inutilidade pessoal. Foi exatamente o que falamos. Então você tem a estatueta. A estatueta já não compensa mais. Então aquela estatueta já não te dá mais sentido. Acabou. Aquele processo ali não é mais. Você tem que modificar. Então é isso que precisamos fazer. Música, né? Tem músicas que foram muito legais numa determinada época. Nossa, eu curtia muita música na minha juventude, que hoje eu não gosto nem de ouvir aquilo. Porque aquilo foi para um tempo. Foi para um momento específico, não é mais para este momento. Então, para que eu vou ficar me arrastando naquele passado? Que, ah, quando eu vi essa música, eu lembrava de fulana, que a gente teve uns olhares, não sei o quê. Acabou, isso já era. Agora nós vamos ver o presente, né? Vamos ver o que eu posso fazer de bom neste momento, nessa situação. A minha encarnação está durando? Que bom, você está durando, então eu preciso aprender muito com ela. A minha encarnação foi pequena, foi curta, porque eu precisava de aprender rapidamente, não podia ficar perdendo tempo. Enfim, agora nós vamos partir para a análise, para o autoconhecimento. Isso que o Santo Agostinho coloca, né? Na questão 919, ele fala que Sócrates já tinha dito isso, e Sócrates, por sua vez, copiou isso de sábios lá de Delfos, da antiguidade, ainda mais antigo que Sócrates. Então, conheça-te a ti mesmo. Nós vamos nos conhecer assim, pelas nossas reações aos estímulos que recebemos, internos ou externos. Okay? Na época da robotização, o ser humano sente-se relegado a um plano secundário, deixando-se conduzir por botões mecânicos inteligentes que, em alguns casos, substituem com eficiência, sem esforço e nem gratificação. O excesso de tempo, resultado da máquina que o ajuda nas atividades habituais, faculta-lhe a corrida para a comunicação virtual, as intermináveis horas de busca na internet, os encontros românticos de personalidades neuróticas e medrosas. O que é isso? São esses ídolos que estão por aí, né? São personalidades neuróticas. Nossa, tem gente aí que você olha que são neuróticos. Eu, hoje de manhã, eu assisti um vídeo aí de um jornalista, um cara é neurótico, completamente neurótico. O negócio dele é mandar exterminar, brigando, xingando, falando palavrão. Isso é meu ídolo? Mas nem de longe. Mesmo que ele esteja com a verdade, ele não é meu ídolo. Ele não sabe dizer a verdade, ele é uma pessoa completamente esquizofrênica, maluca. A gente não agride ninguém com as nossas palavras. Jesus falou, não chame teu irmão de raca. Ou seja, não fale mal do teu irmão, porque o mal que você estiver falando do teu irmão é o mal que está dentro de você. E a gente não percebe isso, né? Muito bem. Por se tratar de pessoas frustradas e inseguras, refugiadas em frente da teia do computador, procurando a ilusão de seres ideais, incorruptíveis e maravilhosos. A internet é muito boa, gente, muito boa, mas tem que saber o que você procura lá, né? Saber muito o que você procura. Muito quem que você inscreve, qual canal que você está se inscrevendo, o que que você vai receber daquele canal, sabe? Tem que tomar muito esses cuidados. Mas é assim, nós vamos apurando os nossos conteúdos espirituais nessas experiências. Então, se uma experiência não foi boa, por exemplo, esse jornalista que eu ouvi, eu não vou ouvir nunca mais. Eu guardei bem o nome dele para não ouvir nunca mais. Não me interessa mais. Ah, mas vamos ver o que ele está falando? Não, é aí que eu me enrolo, né? Porque de repente eu entro na faixa dele, pronto, está eu falando a mesma coisa dele. Esses são ídolos que ela está dizendo aqui. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você, que Jesus continue te abençoando.